O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça... O automóvel é um dos grandes sonhos de consumo e símbolo de status social.
A jovem guarda cantava o carro como meio da liberdade adolescente. Era a juventude transviada brasileira.
Depois, grandes nomes da música politizada usaram o automóvel como símbolo da vida que não deveríamos almejar.
O carro é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha Lambretta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splash. Mas essa história também é interessante, mora. Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Cadillac, bibi. Quero buzinar o Cadillac, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o calhambeck, bibi, bibi, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar. No meu calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeck, bibi, o broto quis andar no calhambeck, bibi, bibi, bibi. Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. Fui me acostumando e do caramba fui gostando. Calhambeck, bibi, quero conservar o calhambeck, bibi, bibi, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado em canto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar, calhambeck, bibi, meu coração ficou com calhambeck, bibi, bibi, bibi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, né? Ah, mas é tudo por causa do calhambeque, mora.
Ao som de Roberto Carlos, o calhambeque bibi, 1964 tem início o Travessia Automotivo, o Travessia sobre carros. O que foi falado de carro na música? O carro como símbolo de muitas coisas boas e ruins. E começamos com o Jovem Guarda no programa mais Jovem Guarda que nós já fizemos até aqui, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Pois é, Fernando Vives, não dava para começar um programa sobre carros sem essa canção que a gente ouviu agora, né?
Acho que é a mais famosa de
todas. Eu acho que é a mais famosa de todas. Acho que a gente quase não colocou, depois eu mandei um WhatsApp pra você, vai colocar, porque era óbvia de colocar essa aí. O que a gente ouviu agora é um tema interessante, que é o que você falou, tem ele começa na Jovem Guarda como um símbolo de uma coisa de status, de rebeldia, de poder fazer as coisas. E são as músicas meio tolas, muitas vezes, assim. Mas depois tem muita coisa interessante e crítica a isso, né? E que faz, e muitas vezes ironiza. A gente vai ouvir outras músicas que fazem crítica ao carro, mas que ironizam a Jovem Guarda aí, né?
É, justamente pelo apego dela, né? O carro é, indubitavelmente, um símbolo de liberdade, né? Você pega o carro, você tem mais liberdade para ir e vir, ao mesmo tempo que o carro pode te escravizar.
É o que a indústria falou pra gente, né, na verdade.
Você pode ir e vir, isso é um fato, mas a questão é que você pode ser escravo do carro, como acontece, muita gente mora em São Paulo, a gente sabe que qual a importância do carro e do trânsito na vida do paulistano,
pois
né?
Pois é.
Também queria dar o bom dia, boa noite, boa tarde a Matias Pinto, que hoje substitui a altura, Leandro e a mim. Matias Pinto, que veio com sua roupa camiseta gravar.
Que tá estacionado aqui no estúdio, que é pequenininho. Tá, eu fui reprovado 3 vezes no exame prático. Eu não tenho CNH.
Não vai ser com você que a gente vai pegar carona, então, pra ir embora daqui hoje. Lembrando que você pode acessar a nossa playlist do Travessia no Spotify. Você vai lá, procura a Travessia Podcast e você vai ouvir boa parte das músicas que nós tocamos no programa. E você também pode curtir a nossa página no Facebook para saber algumas notícias, para ver notícias do mundo da música e também acompanhar o lançamento dos podcasts. Mas voltando ao Kalian Beck, Caio Quero.
Pois é, então, como eu estava dizendo no começo da nossa conversa aí, não dá para não falar sobre o Kalian Beck, essa grande canção, 1964, do disco do Robertão É Proibido Fumar, que é um disco que assim, é o segundo disco dele, meio Jovem Guarda, mas é quando começou a estourar.
Explodiu
a Jovem Guarda. Com É Proibido Fumar, que é uma grande canção. Duas grandes canções, né? O Kalian Beck é uma canção muito divertida, tem essa coisa meio... o ritmo é interessante, a letra é engraçadinha, assim como É Proibido Fumar, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio transgressora. E foi o que explodiu a Jovem Guarda. O interessante é que essa música é como quase tudo da Jovem Guarda, né? É uma versão, né? Uma versão de um americano chamado John Loudermilk, que fez uma música chamada Roadhog, em 1962, ou seja, 2 anos antes. E o Robertão fez essa adaptação aí para o público brasileiro. Muita coisa da Jovem Guarda, a gente tem que lembrar que é isso. Eram versões de músicas americanas. Até porque você não tinha uma... O rock brasileiro, o rock foi uma coisa importada, não só no Brasil, sim, em todos os lugares. Então você fazia versões de músicas italianas e americanas, principalmente.
Isso era muito comum no mundo inteiro, né? Isso, no mundo ocidental.
Na França
inteiro
também, você vê ter muita versão em francês das grandes músicas.
Em espanhol também.
Em espanhol também. Então não é só o Robertão que não tinha muito talento, não. Embora isso seja um pouco discutido, mas muita gente fazia versões. Enfim, Kalian Beck tem essa acepção do carro pra pegar a mulher, como que é uma coisa muito, sim, importante pra essa juventude aí da. E aí ele conta uma história interessante. Kalian Beck, em Portugal, ele é uma embarcação pequenininha, é um barquinho. Mas aqui no Brasil, convencionou chamar Kalian Beck os carros, principalmente nos anos 30, né? Já se chamava Kalian Beck.
Os carros em formato de cartola, né?
Exato, uma bela definição, exatamente, que é o Ford T, essa coisa. Os carros antiguinhos dos anos 30 aí eram chamados Kalian Becks. E o Robertão, ele fala que ele tinha um Cadillac, mas o Cadillac quebrou, ele pôs na oficina. E como vai ficar sem carro? E o cara de lá, que ele fazia todas as estripulias dele aí, Splish Splash, ele cita as músicas, é engraçado, né?
Sim.
Splish Splash é o disco anterior dele, né? Que ele fala do cinema e tal. E aí ele fala, o Kalian Beck ficou na... O Cadillac ficou na... Cadillac Carrão, né? Ficou na oficina e deram o Kalian Beck pra ele ficar andando. Mas aí, todas as garotas adoraram o Kalian Beck. E aí ele começou... Ele não queria mais devolver depois o Kalian Beck, né?
Pra fazer uma alusão aqui, estou falando de 30 anos anteriores, então se 64 é um Kalian Beck, é como ter hoje um Gol batedeira.
Exato,
um Gol
sim, dá pra entender, né? Porque ele não gostou também, não era? É porque hoje a gente acha super bonitinho esses Kalian Beck, mas é verdade.
Naquele tempo não era bonitinho, não. Naquele tempo era carro bem de...
É verdade, bem lembrado, bem observado. Exatamente.
Enfim, ainda continuando na obsessão com os carros da Jovem Guarda, aliás, é pré-Jovem Guarda ainda, que é o Ronnie Corde, 1963, com Rua Augusta.
Entrei na Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Escuva em duas rodas sem usar a buzina, parei a quatro dedos da vitrine. Liga!
Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo.
Meu carro não tem breque, não tem luz, não tem buzina. Tem três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sinal fechado.
Ah! Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Queia 130 com destino à cidade, do Anhangabaú botei mais velocidade. Com três pneus carecas derrapando na raia, subi a galeria prestes mais. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo.
Ha! Ai, ai, Johnny. Ai, ai, Alfredo. Nessa nossa gangue ninguém tem medo. Caio, eu quero, que coisa tenebrosa.
Pois é, é uma aula de o que não fazer no trânsito também, né?
É, exatamente. Estamos do Rony Cord, 1963. Rony Cord, também conhecido como Ronaldo Cordovil, filho do compositor Hervé Cordovil. Ronaldo, que era mineiro de Manhuaçu. A letra é do pai dele, o Hervé Cordovil. E é isso, todo um sucesso pré-avalanche da avalanche da Jovem Guarda. E que falava da rebeldia jovem ali. Lembrando que a gente fala muito de maio de 68, muitas músicas aqui a gente cita isso. Qual que é o estopim de maio de 68? É o excesso de jovens daquela geração.
Exato.
Né? Então, o povo de 68 aqui estava com 15, 18 anos ali nesses anos 60. É o povo do baby boom, do pós-guerra. Então, as famílias sempre tinham 4, 5, 6 filhos. Tinha muito jovem naquele momento e os jovens passaram a consumir música. E a Jovem Guarda veio a calhar com isso. A Jovem Guarda foi uma resposta a esse público, porque antes os jovens ouviam música dos pais, dos avós. E de repente surgiu isso, e isso tinha que ser uma coisa transviada, uma coisa. Então era o carrão descendo a Rua Augusta pra paquerar,
jogando
pra
a turma do passeio, entrando na calçada.
Tipo, uma música absolutamente incorreta em suas atitudes. E pegou isso. Então é bem representativo desse momento ali do Brasil naquele momento, que era isso, a obsessão com o carro e a obsessão em conhecer gente e namorar, etc. O que é basicamente o conceito da adolescência, né, cara?
Exato, exato.
Mas eu não consigo perdoar esse ai, ai, Johnny, ai, ai, Alfredo. Não,
Os Mutantes tem uma boa versão também dessa música.
A gente tocou aqui a versão dos Mutantes.
Mas essa é a original. Travessias.
Essa é a versão original do Rony Cord. Ainda, pra terminar a nossa paulada de Jovem Guarda, vamos ouvir Rossini Pinto e Renato e seus Blue Caps.
Maioridade eu atingi, e um automóvel ao meu pai então pedi. Quero ganhar, seja lá como for, pra passear junto com meu amor. Porém papai não quis me dar, e resolvi eu sozinho comprar. Vou agora guiando. Sempre está colejando. Quando acelera o motor quase cai, mas ele vai, vai, vai. Olha que vai um barulhão que faz ao buzinar, é a solução pra que o deixem passar. Sinto ao entrar um conforto legal pra iluminar. Sempre há um castiçal e pra sentar não há nada mal. Pois há também caixas de bacalhau. Tudo some em fumaça quando meu carro passa. Ford Bigode é minha condução. Ele é o bom, 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 bom. Tudo some em fumaça quando meu carro passa. Ford Bigode é minha condução. Ele é o bom, 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 bom. Bom, bom. Bigode é tão legal. O meu Ford Bigode, ele é legal. O meu Ford Bigode é legal.
Mais uma musiquinha típica da Jovem Guarda, Ford de Bigode, 1964. O que é o Ford de Bigode? O Ford de Bigode é o Ford T, um dos calhambeques em formato de cartola que o Caio vinha falando aqui nas músicas anteriores. E que, porque ele tinha transmissão, aliás, não era transmissão, era acelerador. O acelerador naquele tempo ainda, as coisas estavam se desenvolvendo, o acelerador ele ficava na mão, você tinha que puxar uma alavanca que parecia um bigode ali, no formato de T. E aí pegou o Ford de Bigode e depois a Ford adorou o nome e adotou, acabou fazendo um bigodinho bonitinho na frente dos modelos posteriores. Ouvimos Rossini Pinto, que foi um cantor importante no começo ali da Jovem Guarda, e Renato Sousa Bluecaps, que foi um grupo muito conhecido da Jovem Guarda.
Foi importantíssimo.
Essa música Ford de Bigode é composta por Ivanildo Teixeira e Paulo Brunner. O Rossini é capixaba de Ponte de Itabapuana, que tem um excelente nome hoje, que é um distrito da excelente cidade de Mimoso do Sul, que era a cidade também do juiz Odorico Quintela, de Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Olha, um trauma dele ser da cidade de Mimoso do Sul. Ele odiava isso. Mas o nome é muito aprazível, velho. O fato é o seguinte, o Rossini Pinto ele foi ao Rio de Janeiro, vindo de Mimoso do Sul, para ser repórter do Jornal dos Esportes, um repórter que cobria futebol lá. E acabou musicando um poema do então presidente Jânio Quadros, em 1960.
Não é o primeiro presidente, vai, não, a gente achava que o Michel era o primeiro presidente poeta que a gente teve, não.
Mas ninguém musicou o Michel Temer.
Ponto ainda, para Jânio ainda, peraí, vai ter um travessia que a gente vai tocar uma música.
Travessia sobre presidentes... poetas e cantores. Mas a gente teve o poema do Jânio, chamava Convite de Amor, e virou um single. Um single,
parece
uma capa
que é o
sensacional.
Mesmo nível, né?
O Rossini Pinto gravou, e a capa desse single era uma foto do Jânio e uma foto do Rossini. Era uma coisa extraordinária ali naquele momento. E vendeu bastante, tanto que o Rossini, ele tinha uma boa voz, acabou ganhando um convite pela Copacabana para fazer o single. E ele fez sucesso, tanto que aí a Copacabana acabou chamando para gravar uns soquezinhos. E ele acabou sendo o compositor, posteriormente, dos Renatos, dos seus Blue Caps, da Vanderleia, do Vanderlei Cardoso e até do Erasmão. Do Erasmo Carlos. Ele surgiu bem ali naquele primeiro momento, mas ele não vingou como um dos grandes nomes da Jovem Guarda. Ele acabou virando produtor nos anos 70 e 80, até do Odair José ele chegou a ser. Era aquela, a famosa MPBM, Música Popular Brasileira, mesmo, ele era um dos produtores. E acabou morrendo em 1985, vítima de uma insuficiência renal. E tá aí, então, nossa tríade de Jovem Guarda para falar de carro, e agora... A coisa vai virar porque começam as críticas ao carro e começa com o Wilson Simonal. Música.
não quer que eu ande a pé na vitrine, um Mustang cor de sangue. Tenho um novo ideal sexual, abandono a mulher, virgem no altar, amo em ferro e sangue, um Mustang cor de sangue. No farol vejo seu olhar, minha mão toca a direção do painel, eu vejo seu amor e o meu corpo invade o interior. A questão social, industrial, não permite que eu seja fiel. Na vitrine um corcel cor de mel, meu corcel cor de mel, meu amor e o meu corpo invade o interior. A questão social, industrial, não permite que eu seja fiel. Na vitrine um corcel cor de mel, meu corcel cor de mel, meu corcel.
A voz carismática do Wilson Simonal, a gente comentava aqui, ouvindo a música, que impressionante como ele já exalava o carisma na voz, né? Ele não é só a presença de palco que o Simonal tinha. 1968, Mustang cor de sangue dos irmãos Vale, Marcos e Paulo Sérgio Vale. É uma crítica social à paixão pelo automóvel, né? Aqui ele cita o Mustang cor de sangue. O Mustang era, ainda até hoje, é um carrão.
Exato.
É um carro esportivo, muitas vezes conversível. Era um objeto de desejo fortíssimo dos Estados Unidos nos anos 60 e segue sendo até hoje. Ele também cita o Corcel cor de mel. O Corcel hoje, que carro que poderia comparar hoje? O Golf também está meio fora de moda, né? Mas seria um carro. É um carro de faixa média aí, que naquele tempo também era bastante cobiçado e era visto como um tanto esportivo até. Então ele cita as duas coisas: os dois da Ford, o Mustang cor de sangue e o Corcel cor de mel. Mas aí ele critica, ele faz a crítica sobre a obsessão que a gente tinha com o carro. A questão social industrial não permite e não quer que eu ande a pé. Você tem que ter um carro para ser alguém. E ele chama o carro de ideal sexual também, é isso, né? Muitos homens fazem do carro também como um expoente sexual, né? Até dizem que se você tem um carro vermelho significa que você tem um apelo sexual mais forte. Há várias teorias sobre a cor do carro e a personalidade do dono. Quando eu já tive carro vermelho, mas na verdade porque era a cor que estava mais barata naquele momento, tá? Mas enfim, o Wilson Simonal, que depois ele acabou não sendo associado à MPB política, porque ele fez algumas bobagens e acabou caindo no ostracismo, a gente já falou isso mil vezes aqui, não vem ao caso, mas 1968, o auge dele, e uma música importante também, e que estava com uma discussão cabeça, que naquele tempo era meio rara ainda, essa discussão do automóvel. E falando em coisa triste com o carro, a gente vai ouvir a BR3 de Tony Tornado.
A
Fernando Vives aqui, ouvimos BR3 1970 na versão do grande Tony Tornado, aí o Antônio Viana Gomes, paulista, não sabia que ele era paulista, é um admirante de do Parapanema, que ele tem uma vida espetacular, esse cara. Ele tem uma, esse cara é um dos caras
dá
que merece...
Dá um grande filme.
Dá um grande filme. Vamos começar por essa canção. Essa canção aí que fala sobre... Que é, o nome dela é BR3, foi defendida por ele no Festival da Canção de 1970. Foi o quinto Festival da Canção, Festival Internacional da Canção. Ele defendeu essa música com o trio Ternura. E ganhou. Foi uma coisa impressionante. Porque, assim, era o Tony Tornado, ele era muito diferente do que se tinha todo naquela época. Cara, um negrão que veio igual americano, com black power, sem camisa, bonito. Um cara, tipo, tava sem camisa, com um sol desenhado no peito. Cantando essa com um vozeirão, essa música poderosa.
E uma curiosidade que o pai dele é da Guiana.
Pois é, ele tem uma história malucaça. Uma vida muito maluca. Por quê?
Fez quartel com o Silvio Santos.
Olha aí, ó, tá vendo? E o Tony Tornado, ele nasceu aqui no interior de São Paulo, Mirante do Paranapanema, mas saiu de casa muito cedo, foi pro Rio e tal. Em 1959, foi quando? 1957, olha que coisa, ele deixou a casa dele aos 11 anos, pro Rio de Janeiro, ele foi moleque de rua, vendia amendoim também, que nem o nosso Silvio Santos, aí vendia canetinha, sei lá, não sei o quê. É, foi engraxate, fez quartel com o Silvio Santos. 1957 teve umas primeiras missões internacionais da ONU, do canal de Suez, a crise do canal de Suez ali, e o Tony Tornado lutou na guerra em Suez. Depois disso, foi para Nova York, onde viveu lá no Harlem, conheceu o Tim Maia e virou um traficante de drogas em Nova York. Virou um traficante, foi expulso dos Estados Unidos, porque cometeu crimes lá e tal, mas lá ele teve contato com os Panteras Negras, com toda essa ideologia, essas ideias do Black Power, que não tinha muito no Brasil, né? Uma coisa muito de lá. E teve contato também com ninguém menos que James Brown. Não conheceu pessoalmente, mas conheceu a música de James Brown. Final dos anos 60, voltou pro Brasil, e aí a história que é isso, é um cara bonito, um cara, tipo, vistosão, tipo, chegou com um terno amarelo, uma coisa assim. E aí, tipo, foi contratado pra cantar numa boate lá no Rio de Janeiro, mas proibiam que ele falasse português. Era pra fingir que ele era americano, que ele era um cara americano, James Brown lá. E aí ele cantava essas músicas do James Brown e tal. E foi aí que começou essa carreira artística aí dele, que culminou, na verdade, ele foi apresentado ao Brasil com essa canção aí que a gente ouviu agora, BR3, de 1970, que é uma canção do Antônio Adolfo e do Tibério Gaspar. O Matias estava falando aqui também, eu vi, a BR3 em princípio era a dominação da atual BR-040, que liga Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Então essa é a estrada que se refere, que fala de mortes na estrada, mas também, como o Matias estava falando, tem uma interpretação que tem uma metáfora aí sobre drogas, sobre cocaína, principalmente sobre o uso de drogas e esse risco de acelerar e se morrer e tal, que tem tão característica das estradas, né, e da vida do carro, da velocidade, né?
Exato, e é o grande sucesso do Tony Tornado.
E é uma grande musical, música, né?
E agora a gente vai ouvir Os Brasões, com Volkswagen Blues.
Pinta, fica feia. Tem uma barca que no dia de fusarca fica cheia. E a mulata que tem ouro, que tem prata, que tem tudo, é quem grita pega a boga, pega a boga, cabeludo. Pega a boga, cabeludo. Eu não sou cascudo, tenho muito estudo pra fazer minha embolada lá na batucada. Não me falta nada, eu tenho.
Volkswagen Blues, Os Brasões, 1969, o único disco oficial dessa banda. Tem outro disco que eles, que não foi a mesma formação, então quem é fã mesmo aí diz que não, que é o único disco, é este que a gente ouviu agora, de 1969. Os Brasões, que era uma banda formada no Rio de Janeiro, eles foram formados um ano antes, 68, e basicamente eles estavam junto com o pessoal da Tropicália. Eles acompanharam Gal Costa, Tom Zé, mas principalmente a Gal Costa. Eles eram uma banda de apoio a Gal Costa por muito tempo. E eles hoje teve uma volta de um culto aos Brasões, principalmente num movimento que teve na primeira década desse século aqui, nos anos 2000, de resgate à psicodelia brasileira, porque os Brasões, eles são um dos grandes representantes aí da música psicodélica brasileira. A gente já ouviu aqui alguma coisa do Rony Von também, que foi resgatada justamente nesse contexto.
Os Mutantes.
Mas os Brasões aí, que era uma banda que misturava uma coisa bem tropical e bem brasileira com psicodelia. Essa canção que a gente ouviu agora, ela é de autoria de ninguém menos que Gilberto Gil, também lançada pelo Gil em 69. Ele tem uma versão na voz do Gilberto Gil aí, no primeiro disco, depois que ele voltou do exílio, né, na mesma época que teve o álbum branco lá do Caetano Veloso. É aquele disco que tem a música Cérebro Eletrônico, tem várias músicas aí, é um disco bem mais animado do que os do Caetano. E essa canção aí, ela tem uma coisa interessante, porque ela usa o Volkswagen, o Fusquinha azul que o pai comprou aí, né? É como uma o Volkswagen, o carro, ele é um símbolo de uma vida boa, familiar, que foi deixada. É uma saudade, né? Embora a música seja animada, ele fica contando como que era, porque o Gil, ele fez essa canção quando ele estava preso em Salvador. O bom lembrar que o Gil e Caetano foram presos. Ficaram um tempo aqui num presídio, nem presídio, eles estavam sozinhos, se não me engano, mas ficaram presos em Salvador até quando foram expulsos do Brasil e foram para Londres, aí foram sim para o exílio. E o Gil fez essa música na prisão. E ele cita vários nomes de pessoas da família dele. Ele fala Zeca, que é o pai, a irmã Dina, a mãe Claudina, a primeira filha Bela, ele fala da Bela Gil aí. Então ele fala de várias referências familiares que é com quem ele estava com saudade. E falando desse Fusquinha azul aí, esse aí, nesse caso, o carro, muito mais do que... A gente já ouviu outras canções assim, mas é muito mais do que alguma coisa, um símbolo de status ou alguma coisa de liberdade. É sim um símbolo de algo da família. O carro como se fosse mais um membro da família, né?
A partir dos anos 90, isso mudou um pouco, mas até lá o capitalismo brasileiro ainda estava numa fase anterior. as pessoas compravam carros, esse carro ia durar às vezes mais de década, né?
Dava nome pro carro, né?
Então o carro realmente era um membro da família, como um cachorro.
Vives,
né?
Fernando Vives dava nome pros carros dele.
Eu dava.
Você tinha um Santana.
Eu tive um Santana chamado Joel. Joel Santana.
Exato.
Mas o importante é que assim, antigamente tinha. Isso era uma coisa muito forte. Na minha família até ficou. Meu pai nunca vendeu o Fusca dele, nunca vendeu o Galaxy dele, tá
então,
na garagem.
Então,
é então hoje em dia não, já é uma coisa meio normal. Eu acho que as crianças não se lembram por curiosidade, mas não tem aquele apego, não é, como um cachorro, como um gato, que tem o carro também. E isso é muito, muito clássico, como ele descreve aqui, né?
Exato.
É interessante. E agora a gente continua com o carro como um símbolo de status a ser discutido por ninguém menos que Raul Seixas.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato, sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça, animal. Que você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Ouro de Tolo, Raul Seixas, 1973. Uma música que ele pega uma toada um tanto de Roberto Carlos ali, né? Aquele tananana no fundo, muito puxando uma música do Roberto Carlos. Tava numa fase já assentada naquele momento, já era um cara comportado, um cara pensando na família, na amante. Tava, era Roberto Carlos no começo dos anos 70, já pós-fase Black. E ele pega isso e ele fala com essa trajetória do cara que veio do interior e fez a vida, que é a vidinha que todo mundo, na verdade, sonha, assim. Tem uma coisa que isso puxa, que é a narrativa que é feita para a classe média se apegar. E ele usa isso para criticar, na verdade. E aí ele fala do Corcel 73 como sinônimo de status ali do proletário, desse proletário que subiu na vida, né? Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. O Corcel 73 também era, a gente já falou do Corcel aqui antes, é isso. É, sei lá, como ter um Voyage, mais do que um Voyage hoje, vai, um Volkswagen Voyage, mas ele era um carro já de certo status, um carro da linha média, não era um carro chique, mas não era um carro popular. E é curioso isso, porque ele usa essa toada do Roberto Carlos, e ele fala Ele é tanto irônico na música, até engraçado em alguns momentos, né? Ele erra a métrica, ele come a métrica, né? Ele começa a correr.
Ele começa,
e dá um tom humorístico nisso, na crítica que ele tá fazendo, né? Então ele contesta a vidinha do cidadão respeitado, entre aspas, o cara que lutou pra ter essa vida classe média, né? Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa.
Que de fato, é muito perigoso.
Eu, né, que não me sento num trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Muito boa. Essa música então, é linda.
É isso,
cara.
Você pode virar refém disso. É uma mensagem fundamental. Ele diz: você ainda acredita que um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Exato.
É linda essa música.
É uma pancada, né? Enfim. Eu gostaria é uma das coisas que eu gostaria de ter vivido no passado para saber como as pessoas interpretaram isso, porque é uma música profunda e deve incomodar muita gente também.
Sem dúvida, né? Sem dúvida.
Enfim, era do disco que fecha o disco Krieg Rabandolo de 73, ou seja, o Corsal 73 era o carro
era
do
o
ano
carro
ali, né? Enfim, e agora muda tudo. A gente vai
um
falar
clássico.
Do clássico sertanejo brega Fuscão Preto de Almir Rogério.
Disseram que ela foi vista com outro, um fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a turma da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade esclareça por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Me disseram que ela foi vista com outro, num fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade esclareça por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito.
Rapaz, estamos quase todos chorando aqui com
essa,
a emotividade desta canção. Fuscão preto com seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, fez você fez desmoronar. É, e engraçado que a mulher aqui, a gente
da noite,
ativa da história aqui, chegou igual o Caio Quera, chegou aqui, igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Mas enfim, Almir Rogério, 1982, sucesso absoluto do Bragantino Nestor de Medeiros,
o Almir Rogério.
Quase Jundiaí.
Da grande Jundiaí ali, da cidade de Bragança Paulista, terra da linguiça. O Almir Rogério gravou o primeiro disco em 73, mas ele não fez tanto sucesso, assim. Ele era da turma do radialista Barros de Alencar, que sempre tocava aqui, ia num show de calouros ali. É, da chamada MPPM, né? A Música Popular Brasileira mesmo. E ele explodiu com o Fuscão Preto em 82, 1,5 milhão de cópias de discos vendidas no Brasil. Virou um filme com a Xuxa, né? O cara tava falando que é um enredo, né? A história, né? É. O cara tá lá, tipo, a mulher tá estranha, daí falam pra ele, ó, cara, você tá sendo chifrado aí, entendeu? Daí ele vai atrás, levei a mulher de fato dentro do Fusca, do Fuscão Preto, com os dois juntos se desmanchando de amor. Se desmanchando de amor era uma...
E é engraçado que o cara, né, da relação não é muito citado. É o Fusca. É o Fusca. Ela tá vendo ele com um cara com Fusca. Isso que é maravilhoso.
A imagem disso é muito interessante, é? Porque isso, ele não sabe quem é o cara, mas tem o Fusca. E o Fusca Preto, não existia muito Fusca Preto, era raro, né? E até hoje, o Fusca Preto, depois dessa música, o Fuscão Preto passou a ser mais caro. É raro. Que bacana, que se foi? Você procurar na internet, você, cara, eu já tentei comprar Fusca, tá? Então, era um sonho que eu tive que eu desisti. Mas o fato é que você procurar, se você achar Fusca Preto, ele custa bem mais caro do que um Fusca normal por causa da música.
Que interessante.
Muito interessante. Dizem que depois desse filme ele teve um caso com a Xuxa.
Ixi, Maria.
Então, um grande Almir Rogério. Em 1982, uma chuva ali na fase Pelé.
Orgulho de Bragança.
E ele tem outras músicas que vão sempre nessa toada. A Copo de Cerveja, A Charrete Azul e Se Deus Me Ouvisse.
Ele tentou ainda repetir uma Charrete Azul.
O pior é o seguinte. Não, ele tentou ainda aproveitar esse enredo fazendo a música O Motoqueiro, que é a continuação do enredo no qual o Fuscara do Fuscão Preto se dá mal. Então, assim, qual é a continuação? O motoqueiro. Procura essa música. A gente já tocou no Travessia Brega, se não me engano. O motoqueiro é o seguinte. O cara do Fuscão Preto vai casar com a mulher. E aí, no dia do casamento, uma moto entra na cidade. E pra que infelicidade do cara, ela foi sentada atrás da moto, embora da cidade. Ou seja, o cara, ele cita o Fuscão lá, tipo, ela deixou...
É verdade, tô me lembrando, Samuel, é verdade.
Destruiu meu coração ao trocar o meu Fuscão pelo amor de um motoqueiro. Almir Rogério, eu gosto muito, viu? Assim, ele é um Brasil profundo, que tem muito de Brasil aqui. E agora a gente vai ouvir outro clássico dos anos 80, um clássico meio Black Underground brasileiro, Escova e a Máfia.
Automóvel, eu lhe dirijo argumentos. Você digere alguns momentos, mas cobra seus olhos ao ponteiro. E
cor ponteiro
ao vermelho.
E cor seu carro
ao da frente. Você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala.
Seu carro é rápido como uma bala.
Seu carro é irrefutável, mas as vielas são inviáveis. Automóveis,
atropelamento e vulca.
Alvos móveis,
atropelamento e fuga.
Automóveis, automóveis,
atropelamento e fuga.
Alvos móveis,
atropelamento e fuga.
Aço os ombros largos, menos que atrás dos olhos brilhantes. De quem sabe, é?
E sabe que sabe.
E sabe que sabe, e sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe ao aparato. Você já viu enquanto eu ia.
Só que você não viu nada por lá, ia. Ha, ha.
Você dirige o automóvel,
mas eu dirijo o seu tormento.
A minha lógica pedestre
vai ser seu atropelamento.
Eu serei o responsável,
irresponsabilizado.
Automóveis,
atropelamento e fuga.
Alvos móveis,
atropelamento e fuga.
Automóveis, automóveis,
atropelamento e fuga.
We'll be right back. automóvel, eu lhe dirijo argumentos. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro e...
Qual ponteiro?
Ao vermelho.
E qual seu carro?
Ao da frente, você diz a verdade quando mente. Porque amplifica a sua voz quando fala. Seu carro é irrefutável, mas as vias são infiáveis. Automóveis.
Atropelamento e fuga.
Ovos móveis.
Atropelamento e fuga.
Automóveis, automóveis.
Atropelamento e fuga.
Ovos móveis. Aço certo, os ombros largos. Menos que atrás dos olhos brilhantes. De quem sabe.
Quem sabe que sabe.
Quem sabe que sabe. Sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe ao aparato. Você já viu enquanto eu ia.
Só que você não viu nada por lá. Ia. Ha! Ha! Ha!
Você dirige o automóvel.
Mas eu dirijo o seu torneio.
A minha lógica pedestre.
Vai ser seu atropelamento.
Eu serei o responsável.
Irresponsabilizado.
Ha! Automóveis.
Atropelamento e fuga.
Alvos móveis. Automóveis, automóveis,
mulher,
alvos móveis.
Fernando Vives, Atropelamento e Fuga, Escova e a Máfia é o nome da banda, 1988, grande banda de vida efêmera, né? Ela atuou entre meio 87, 89, foi uma coisa meio efêmera, mas liderada pelo grande Escova. Escova, para quem quer procurar depois, S-K-O-W-A, que é maravilhoso, né? Escova, que ele é nascido em São Paulo, aqui, em 1955, é o Marco Antônio Gonçalves dos Santos. E desde criança, desde adolescente, ele começou a cultivar aí um estilo Black Power, um cabelão Black Power, assim. E daí que foi o apelido dele virar Escova. Ele começou... nos anos 70 aí, tipo, tocando violão e tal, mas é muito, muito black, muito funk, essa coisa aí. Ele teve uma banda aqui, que era uma banda... O Escova é uma das coisas interessantes, assim, que de uma cena paulistana dos anos 70, que acabou não estourando muito, que tem a ver com a Rigo Barnabé, com o Tamara Assunção, mas é até a cena B, de pessoas que ficaram menos famosas do pessoal do Lira Paulistana e do que a Vanguarda. Ele tinha uma banda de... chamada Sossega Leão, que era uma banda de salsa. Então é um cara que tava sempre procurando ritmos novos e tal. Aí ele chegou a se apresentar com o Premier, tocou com o Itamar, tocou com a Gangue 90 e as Absurdettes. E aí depois ele fez a Máfia, Escovia a Máfia, que tinha essa coisa de trazer percussão, trazer funk, trazer black music. E aí tem uma coisa também de coisa caribenha e tal, com umas letras bem provocativas, assim, bem, bem inteligentes. Né?
Eu lhe dirijo, você dirige automóveis, eu lhe dirijo argumentos. Né?
Exato. E ele fala o meu comportamento pedestre, ele faz essa música é muito interessante, é uma grande provocação, tem um clipe muito interessante.
Eu assisti esse clipe, é um dos primeiros clipes que eu tenho de recordação, eu assisti no Clip Trip da TV Gazeta.
Pois é, saudoso Clip Trip. E o Escova tá por aí ainda, né? Ele teve doente há um pouco tempo, o pessoal até fez uma vaquinha para ajudá-lo aí. Como disse o Matias, ele já nos anos 2000, quando teve aquela volta do samba rock, principalmente, o Trio Mocotó voltou, o Trio Mocotó dos anos 70, 60 voltou, e o Escova ele fez parte dessa nova versão aí do Trio Mocotó. Mas essa é uma das grandes canções aí que se lembra de cá, e com essa crítica aí ao trânsito, à velocidade, ao atropelamento, não é?
É muito paulistano, inclusive.
Pois é, muito paulistano mesmo.
E agora a gente vai encerrar com o rock baiano do Camisa de Vênus.
Pois é, né, 1986 também, ainda nos anos 80. É engraçado que o Camisa de Vênus ele tem essa coisa de... que é o Marcelo Nova, né? Que é o líder do Camisa de Vênus, foi parceiro, foi um dos, o último parceiro do Raul, que a gente tocou aqui, né? Um cara que continuou com o Raul até o final da vida. Até muita gente critica o Marcelo Nova, porque ele é um cara que pôs o Raul pra fazer show até. Mas aí ele, pô, o Raul queria fazer show. O Raul tava meio abandonado e. Mas o Marcelo Nova, enfim, baiano, de uma cena de rock em Salvador. Daí que surgiu o Raul também, né? E ele nos anos 80 ele fazia, trabalhava no canal de televisão, ele tinha um outro cara que trabalhava num canal numa rádio, eles se juntaram pra fazer essa banda. Essa banda, pra quem, foi muito escandaloso o nome, é Camisa de Vênus, pra quem não se associa, Camisa de Vênus é camisinha, né?
Sim.
É então assim, teve problemas com a censura.
Ainda fim de ditadura?
Exato. Isso aí no fim de ditadura, e aí essa. Vou pegar o gancho aí. A gente ouviu a música Cinca Xambor. Cinca Xambor foi uma música de 86, acho que já foi no segundo disco do Camisa de Vênus, que já foi um álbum que foi o álbum Correndo Risco, desculpa, é o terceiro álbum deles, Correndo Risco, que foi lançado pela WEA, foi o primeiro na Warner. E o interessante é o seguinte. Já no final da ditadura ele usa o carro como também uma. É um rockinho meio, uma imitação de um rockinho rockabilly, que o Marcelo Nova sempre usa isso, tem uma coisa. Nos anos 80 tinha várias bandas estrangeiras, né? O Stray Cats, até o Clash, ele também tinha uma coisa de Clash, né? Que pegava um ritmozinho de rock dos anos 50 pra fazer, pra contar uma historinha. De um jeito mais pesado, mas ele conta a história de Cinca Xambor. Cinca Xambor, Cinca, ele era uma marca francesa. O Cinca Xambor era um carro de luxo. Era o carro de luxo nos anos 60.
Era o grande carro de luxo da verdade dos anos 50 e 60
no
Brasil.
Exato. Em 50, ele começou a ser fabricado no Brasil em 59, sob licença. A Cinca nunca chegou no Brasil. Não sei quem produziu esse carro no Brasil exatamente, mas tinha uma licença, né? Em 59 até 67 foi produzido esse carro, que era um carro de luxo. E aí ele nessa música ele fala que em 1963 o pai dele comprou um carro, o nome é Cinca Xambor, e como ele viu aquilo, como é um adolescente vendo assim, cara, agora tá maravilhoso, saiu com a namorada, com os cachambor e tal, a família. Daí ele falou, o presidente João Goulart falou na televisão que tudo vai melhorar. Então é tipo, é um tempo de esperança com o Cinca Xambor. E aí ele fala assim, daí depois ele tem a mudança, pá. Vegou uma noite escura e mandaram todo mundo ficar em casa, as ruas estavam vazias, ele se sentiu muito só. E aí, ou seja, foi o golpe militar. Foi o golpe militar, começou a ditadura. E aí ele fala, isso fizeram pior. Acabaram com o Cinca Xambor. Em 67 acabou o Cinca Xambor. Então ele usa o Cinca Xambor pra falar essa coisa de lembrança, mas também uma crítica aí à ditadura militar, né?
E curiosamente, o Cinca Xambor, ele era conhecido como Belo Antônio, porque tinha um filme que o personagem era Belo Antônio, que era um cara bonitão, fortão, mas que ele não conseguia lá com as mulheres, ele não conseguia, na hora do vamos ver, não acontecia nada.
Ah, é?
E o Cinca Xambor era um carro que quebrava muito.
Ah, é?
Então ele era um carro de luxo, lindíssimo, todo mundo achava lindo, ele chamava atenção que passava na rua, mas ele era muito ordinário em termos de mecânica, então ficou com esse apelido Belo Antônio.
Que interessante. E aí eu tava vendo uma entrevista do Marcelo Nova que... Perguntaram por causa do carro, porque do carro, e falou, porque era um carro que toda a classe média queria ter, e ele nunca teve, nunca andou no Cinca Xambor. O pai dele tinha um DKV, DKW, né? Mas era DKV que DKV. Se chamava. E nunca andou no Cinca Xambor aí.
O DKV era um carro mais simples, carro médio. Enfim, e com Camisa de Vênus, Cinca Xambor, esse travessia automotivo e curiosíssimo, né? Muito boas histórias. Obrigado, Caio Quero.
Obrigado.
Obrigado, Leandro Amin. Também o Leandro Amin e também Matias Pinto, que hoje fez o programa substituindo Leandro Amin. E agora vamos
todos
embora na homizeta de Matias Pinto.
Bora.
Um abraço, senhores. Muito obrigado.
Até.
Fazendo Cinca Xambor, fazendo Cinca Xambor. meu pai comprou um carro. Ele se chama Sim Cachambó. TV, que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Cachambó. As ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do Sim Cachambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o Sim Cachambó. 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 Eles fizeram pior. Acabaram com o Sim Cachambó. Acabaram com o Sim Cachambó.
Eles
acabaram com o Sim Cachambó.
Eles
acabaram com o Sim Cachambó. Acabaram com o Sim Cachambó. Eles fizeram pior. Acabaram com o Sim Cachambó.